na Rádio Estadão e ESPN. Economia e Negócios com Letícia Bragalha.
Bem, agora a gente vai acompanhar o comentário aqui da Letícia Bragalha. Você já nos adiantou que são dados positivos lá nos Estados Unidos e tem a ver com mercado e trabalho. Detalha melhor para a gente isso, Letícia.
Isso mesmo, viu, Roxane? Saíram os dados do mercado de trabalho que eu queria aproveitar para usar como gancho para falar sobre a situação dos Estados Unidos.
Uhum.
O setor privado do país criou 209 mil empregos agora em março, segundo a ADP, que é uma consultoria super respeitada por lá. Esse levantamento é importante porque ele sai todo mês, dois dias antes dos dados oficiais do governo americano sobre o mercado de trabalho do país. Então, quando a pesquisa ADP vem bem, com dados bacanas, ela acaba alimentando expectativas positivas entre os economistas, né, Roxane?
Claro. Agora, como é que você vê a economia americana exatamente nesse momento?
Olha, Roxane, é sempre mais fácil fazer esse tipo de análise quando a gente tem um certo distanciamento, quando o tempo corre e a gente olha para trás para juntar as peças do quebra-cabeça. Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para dizer que, pela primeira vez em 5 anos, a possibilidade de retomada do crescimento americano parece mais substancial. Inclusive, saiu um artigo no Financial Times, escrito pelo ex-secretário do Tesouro americano, o Lawrence Summers, tocando justamente nesse tema. Ele diz lá no artigo que já tem um tempo que o crescimento do emprego vem acontecendo bem acima da expansão da população. Ele lembra também que o nível das cotações do mercado acionário é maior, ao mesmo tempo em que a volatilidade das bolsas do país caiu para o menor patamar desde 2007. E como a gente sabe, esse é um sinal importante, um reflexo de que, aos poucos, o nível de incertezas e de turbulências no mundo dos negócios está diminuindo lá nos Estados Unidos, né? Outra coisa que está acontecendo por lá, Roxane, é que os consumidores que tinham adiado a compra de automóveis e também de outros bens duráveis, agora, diante dessa pequena melhora da economia, começaram aí as compras novamente, né? O mercado de imóveis residenciais também está se estabilizando. E, inclusive, em relação a isso, existe uma perspectiva bastante positiva pelo seguinte. Por muitos anos, o ritmo de constituição, de formação de novas famílias lá nos Estados Unidos ficou bem abaixo do normal e os jovens estavam preferindo morar na casa dos pais. Só que em algum momento a gente sabe que eles vão começar a se estabelecer, a formar família e a procurar uma casa para morar, o que vai acabar criando um círculo virtuoso que deve fortalecer o mercado de imóveis dos Estados Unidos. Existe também nesse momento a expectativa de que novas descobertas de petróleo e também gás natural lá nos Estados Unidos vão gerar mais empregos e estimular investimentos. Então, de certa forma, existe sim esse movimento de retomada do crescimento do país, né?
Sim, entendo. Agora, Letícia, mas essa alta recente, né, do preço do petróleo por causa dos problemas do Irã, isso não prejudica, por exemplo, esse momento de retomada de crescimento lá nos Estados Unidos?
Ah, Roxane, é claro que isso atrapalha, né? Cria um ruído, mas eu acho que não impede esse crescimento. O cenário tem também outras questões que atrapalham a retomada do crescimento americano, como a crise na Europa, por exemplo. A gente tem também a questão do déficit público americano. Tudo isso, é claro, que preocupa. Mas como o próprio Summers diz nesse artigo do Financial Times, esses riscos, eles já não são mais fatores surpresa, né? Eles já foram precificados pelos mercados, considerados nas projeções dos economistas, também das empresas, na hora delas calcularem os investimentos. O consumidor também já ficou esperto e já adaptou o orçamento doméstico a esse cenário. O petróleo também já subiu o que tinha que subir, na opinião dos analistas. Então, a gente não deve ter, de novo, sustos em relação a todos esses fatores, né? A gente sabe que a situação da Europa não está resolvida ainda, mas também é pouco provável que piore nos próximos meses. Então, fica essa sensação de que o cenário como um todo não vai se deteriorar, né? Não vai ficar pior do que estava. E que qualquer notícia que sair, qualquer notícia positiva, por mais modesta que seja, vai servir para revisar as projeções da economia americana para melhor. Só que eu acho importante ressaltar, Roxane, que o país ainda enfrenta muitas dificuldades nesses processos todos, né? Mesmo que a economia crie aí 300 mil empregos por mês, cresça ao ritmo de 4% ao ano, ainda vão ser necessários muitos anos para o país voltar ao normal, para os patamares de antes da crise de 2008, de produção, de atividade. E o que o Summers diz, Roxane, que eu acho muito interessante, é que o governo vai ter que acertar o timing de implantação de novas políticas fiscais, políticas econômicas, e fazer isso de uma forma muito clara. Ele acha que essas políticas, elas só devem ser adotadas depois que o país cruzar algumas linhas, que ele superar alguns probleminhas, né? Por exemplo, o Banco Central americano deveria manter a taxa de juros do país bem baixinha do jeito que está hoje, até que se cruzasse um limite no desemprego ou na inflação, até que essas questões fossem resolvidas, né? Então, esse tipo de compromisso, firmado de uma forma muito transparente, ele é importante para fornecer para as famílias e para os empresários uma clareza sobre como essas políticas vão funcionar. Eu acho que isso é fundamental em momentos de grande incerteza como esse que o país atravessou agora, nos últimos anos, desde que a crise de 2008 estourou.